can't sit. Gotta get jiggy with it. That's it. The honey, honey, come ride. TKNY, all up in my eyes. Gotta ride up, bad with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing at the kid. Wish your name was Gangsta Jig.
É isso aí, galera! Uhul, galera do podcast Bacate com você, sextou, galera. Eu tô aqui no controle aqui do abaixando o celular aqui, o som, acabei me enrolando aqui. Mas bom dia pra galera. Hoje é 7h30, um programa totalmente diferenciado. Hoje teríamos o Encontro Ágil lá no perfil do Muniz, no LinkedIn, mas ele tá em viagem. Eu falei, ah, então vou fazer aqui no meu perfil. Chamei um convidado meu, tá? Inclusive o convidado, ele veio conversar comigo ontem, né? Eu falei, cara, conversamos pra caramba aí de tardinha, né? Já, quase no final do dia. Aí eu falei, cara, vamos falar sobre essa proposta que você tá falando comigo aí? Vamos falar pra galera? Eu falei, vambora. Então, é o grande barato, né? Eu vou trazer um super mega convidado, já teve várias vezes aqui no Pipoca Ágil. Conheço ele, não conheço ele pessoalmente. Eu já conheço ele, acho que uns 3 anos ou 2 anos e meio. Ele é de São Paulo, não conheço ele. Mas a gente está junto aí, fazendo várias coisas, vários episódios legais. Antes dele chegar, que ele está em trânsito ainda, ele mandou uma mensagem para mim. Se eu estou em trânsito, ele disse, deixa rolar, porque eu vou colocar primeiro todos os patrocinadores aqui hoje, aqui enquanto ele não chega, tá bom? Então vamos lá aí botar a galera que está apoiando o Pipoca Ágil aqui. Essas três empresas maravilhosas de LGPD. Dá uma olhada só. E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral, do Podcast Pocas com você. O primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade aqui no Rio de Janeiro. A parada é o seguinte. Estou aqui com três empresas maravilhosas sobre LGPD. Eles estão apoiando o Pocas. Por favor, fiquem à vontade para falar do trabalho de vocês. Lu, você pode falar da sua empresa, do trabalho? Diga aí.
LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, hein, pessoal? E olha, sua privacidade importa. Diga aí, Marcelo.
Então, estou trazendo aqui a LGPD no nome, né? E a gente precisa realmente começar a entender por que que privacidade? Como que a gente pensa isso no nosso dia a dia? Então, a gente traz a governança, a gente traz a lei, a gente traz a proteção e a segurança e age, né, Viviane?
É isso aí. A gente pensa na agilidade, mas a gente também quer a proteção dos dados.
Que legal, maneiro, beleza beça. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui e sempre apoiando o Pipoca Ágil. Então, gente, por favor, procurem a LGPD sua e a Atena. São três empresas maravilhosas que cuidam de proteção dos seus dados. Tá legal, gente? Então, manda um abraço aí pra galera. Uhul!
Bora abraço, lá. Gente.
Aí,
valeu,
abraço,
até a próxima. Que legal, bacana a beça. Essas três empresas estão apoiando aqui o Pocage, muito bacana, da LGPD. Inclusive, uma delas, a Viviane, esteve ontem aqui, né, foi anteontem, Mulheres no Pipoca, foi bem legal. E outro apoiador do canal aqui, o Leandro Garcia, olha só que ele vai falar com a gente.
Estou no Pipoca Ágil, ó, fiquei famoso, né? Não é qualquer um que está aqui, não. Ibson, obrigado por esse espaço, meu amigo, é um prazer estar aqui com você. Você sabe que eu sou fã, eu divulgo, eu falo do Pipoca Ágil, então é uma alegria poder estar aqui hoje, né? Podendo falar para vocês também um pouquinho do meu trabalho. Eu sou Leandro Garcia, sou especialista em Business Agility. Eu estou colocando no ar agora alguns vídeos, alguns episódios sobre o assunto. O Ibson me convidou para estar aqui falando um pouquinho disso com vocês. Me segue nas redes sociais, Leandro Garcia. O Ibson vai colocar o link para vocês lá do YouTube. Assiste lá o episódio sobre Business Agility, vem comigo nesta jornada aí sobre agilidade nos negócios e me conta depois o que você achou do vídeo, me conta o que você está achando dessa jornada aí, vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Ibson, obrigado pelo espaço, meu caro, estou me sentindo, ó, cara mais importante do mundo aqui, estando presente aqui no Pipoca Ágil.
Que legal, o Leandro é um cara, gente boníssimo. Leandro, poxa, eu acho que eu conheço ele presencialmente. Eu não me lembro agora, não. Eu acho que eu conheço ele. Vou até confirmar, Leandro já se cruzou aqui no 2019, 2018, alguma coisa assim. Mas, e além dos apoiadores, tem alguns depoimentos. Eu vou botar um depoimento de um camarada, que ele vai contar a história toda aí, como ele me conheceu e como ele pensava o que, que era o Pipoca Ágil. Dá uma olhada só.
Fala, Ibson. Fala, galera. Meu nome é Humberto. Estou aqui para gravar o meu depoimento a respeito do Pipoca Ágil. Lá na época de pandemia, comecei a procurar podcasts, conteúdo online. Encontrei o Pipoca Ágil. Gostei demais do formato, da abordagem. Um formato bem descontraído e com presença tanto de pessoas especialistas em temas como pessoas comuns, pessoas que praticavam agilidade no dia a dia e que iam para lá contar a história. Mas eu confesso que tinha uma impressão de que aquilo ali era uma fachada do Pipoca para se colocar no mercado dos podcasts, né? Como um podcast acessível e bem espontâneo. Até que eu resolvi me candidatar para um episódio. Procurei o Ibson e tive uma receptividade muito boa. O Ibson, muito rápido, falou comigo, já propôs um episódio. E aí foi assim que, de um espectador, eu passei a colaborar com o Pipoca e tive até a participação em um episódio. E isso acabou abrindo até portas para outras formas de colaboração com a comunidade. Então, o meu depoimento é: o Pipoca é realmente assim e o Ibson é realmente assim. É muito espontâneo, é muito democrático. Então, se você tem a vontade de participar, quer contar a sua história, seja especialista em algum tema ou simplesmente quer compartilhar o seu dia a dia, a sua experiência, o Pipoca realmente tem abertura para esse tipo de presença e de colaboração. Então, fica aí o meu depoimento. Agradeço muito ao Ibson pela oportunidade de eu participar do episódio e por todas as portas que isso vem abrindo para mim desde então. Obrigado, um abraço a todos.
Valeu, Humberto Bassan, gente boníssima. Ele estava aqui no Brasil, cara, foi para Portugal, né? Ele estava numa empresa grande aqui de TI, e muito tempo na empresa, e largou tudo e foi para Portugal. Legal, Humberto, conheci justamente, ele contou essa história mesmo. Eu falei, cara, vamos fazer um Google Meet rapidinho aqui. Gostei da história dele. Eu falei, cara, ele tinha recém-chegado, há 4 meses. Tinha 4 meses ou 3 meses em Portugal, muito bacana. E eu, mais um cara aí, o meu convidado já chegou, estou vendo ele aqui no back office aqui, mas antes dele chamar o meu convidado, eu vou chamar o outro apoiador aqui. Eu acho que vocês conhecem esse cara, dá uma olhada só.
E aí, galera, aqui é Ibson do podcast Pipocast com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte: novidade, lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Pipoca Ágil e afins, né?
Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca, estou morando fora do Rio um tempo, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte, na pandemia comecei, né? Que nem você, quer dizer, que nem você. Tu vai muito na academia, eu comecei para academia com mais frequência e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, if you like, buy me a coffee. Putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o quê, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para a gente de vez em quando. Perfeito. Então agora eu estou usando o tal do mepagauncafé.com.br e te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, é mepagauncafé.com.br/Caroli. E agora você também tem o mepagauncafé.com.br/pipocaágil. Isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. Quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá, mepagauncafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
Isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa... nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara, e é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Carolia e Pipoca Ágil junto. Me paga um café, aí. Né?
Exatamente. Bom, um prazerzão estar aqui. E vamos lá, né, agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu.
Cara, olha a figura, cara. A gente não programou nada. Ele ligou para mim, eu vou fazer isso aí, vamos embora. Ah, mas que dia? Eu falei, faz agora logo, cara. Olha, vamos embora fazer. Esse vídeo foi meio assim, na lata. Bom, tanto que a gente titubeou ali na hora de falar de outras coisas assim. Mas beleza, meu convidado já tá aí direitinho. Vamos embora, eu vou chamar meu convidado, o meu amigo, meu irmão, camarada. A gente não se conhece ainda presencialmente, em 3D ainda não, mas aqui no evento do Gatoring, do Scrum Gatoring Rio, ele vai estar presente, tá bom? Então entra o palco do Pocádio, Renato Ucha. Uhul!
Olá, Ibson! Bom dia! Bom dia para você, bom dia para a galera que já está aqui conosco ao vivo, e bom dia também para quem não está ao vivo, mas que em algum momento vai naturalmente escutar esse podcast pelas mídias aí, Spotify.
Tem tudo aqui, cara. Tem Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch e Twitter. Dois Twitter, o meu e do Pipocast. Quer dizer, são 6 mídias e mais o Spotify. Vai ser bem legal, cara. Bem bacana. Mas, meu amigo, conte aí, para quem não te conhece, quem está em outro planeta, quem é o Renato Ucha? Diga aí.
Olá, Ibson. Eu sou treinador de líderes. Eu ajudo líderes a se tornarem pessoas mais confiantes, produtivas e respeitadas.
Interessante, cara. Muito legal. Inclusive, o contexto de hoje, né? O tema de hoje é sobre...
Sobre liderança, né? Olha só, Ibson. Olha que incrível. Uma das coisas assim que eu mais recebi assim, de pedidos assim, de líderes ao longo da minha carreira foi sempre o seguinte. O Char, cara... Time desengajado, meu time não está desengajado, aliás, meu time não está engajado, que eu faço, me ajuda, puxar, cara, eu preciso pôr aqui, sabe, preciso que meu time sinta como se estivesse dentro de uma panela de pressão e água subindo, eu não vejo, olha, sinto que parece que a corda tá frouxa, a gente precisa esticar a corda, e aí, Ibson, como é que a gente lida com isso? E aí a gente trouxe aqui uma provocação, a importância do mentor e do coaching para a liderança ágil. E para a gente começar, Ibson, a grande pergunta é o seguinte, o que diferencia um líder de um líder ágil? Tem diferença? Não tem diferença? O que é essa tal liderança ágil que se fala por aí?
É interessante isso, essa pergunta é de milhão, hein? Inclusive, eu estava lendo a tua postagem aqui de ontem, né, que a gente postou, né? E é legal porque uma opção de coisa falando sobre desengajamento, né, cara? Por isso que a gente tem que ver direitinho o que é a diferença desse líder nato, né? Líder ágil ou líder... Como é que é o esquema? Explica para a gente aí, que a gente não conhece bem. Para o público que está querendo hábito em saber, né, em passar conhecimento. Qual é a diferença de uma... Ou se tem diferença? Vamos ver, diga aí.
Vamos lá, Ibson, excelente ponto. Quando a gente fala de liderança ágil, a gente está pressupondo que é um líder mais flexível, ele é um líder mais humanizado, mas é um líder voltado a resultado. Ele é um líder flexível, voltado a resultado e humanizado. Nem sempre a gente vai ter esse tipo de liderança. E alguns, dependendo de onde está essa liderança, talvez nem faça sentido essa questão de ser flexível. Imagina, eu sou uma liderança dentro de um processo de fabricação que é contínuo, é uma linha, uma esteira. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei a hora que eu tenho que fazer, eu sei quanto tempo vai durar. Então, a minha liderança é muito mais no sentido de garantir a conformidade e não em fazer algo com flexibilidade, pensando em mudar, pensando... A melhoria é contínua, não deixa de ser contínua. Você tem todas as estruturas para fazer essa melhoria contínua. Então, você vai aplicar o Kaizen, você vai aplicar alguns modelos, algumas ferramentas para melhoria, mas não é aquela flexibilidade de, ó, precisou, muda, ajusta, pivota, não está dando certo, vamos tentar de outra maneira. Por quê? Porque está dentro de uma linha de produção, está dentro de uma linha já conhecida. Então, esse líder ágil, normalmente, ele atua onde? Ele atua em áreas de inovação, em áreas que não se tem muito conhecimento, áreas onde a gente precisa aprender. Então, nesse contexto, a liderança ágil se faz super necessária.
Agora, olha só, uma pergunta, eu falei até, pegando o gancho do que eu falei ali, uma palavra, né? Quer dizer, são duas palavras. O líder nato, né? E quando você está, né, dizendo que você tem um treinamento, né, você tem a capacitação, né, de você promover o engajamento, são várias técnicas envolvidas. Isso, qualquer um pode ser um líder ou ter um skill assim? É uma pergunta interessante aí. Cara, eu de cara já olho, pô, esse cara vai ser um bom líder. Não, esse cara vai ter que mudar muito para ser um bom líder. O que você acha? Rola isso também? Você já sentiu isso nos seus treinamentos, alguma coisa assim? Que você fala, pô, esse cara é um bom líder, mas esse cara, o outro cara tem que trabalhar muito, vai ter que desenvolver várias técnicas. O que você acha? Tem gente que é para ser líder? Ou não líder?
Ou isso, ser liderado? Primeiro a gente tem que entender o que é um líder. Porque muitas pessoas confundem líder com chefe. Porque é o seguinte, o chefe ele tem um cargo, as pessoas respeitam o cargo. E eu, Ibson, por muito tempo, enquanto gestor, eu achava que as pessoas me respeitavam. Por quê? Porque pô, tudo que eu trazia de ideia, a galera, pô, legal, vamos. Galera, por que a gente não faz isso? Putz, que ideia, não, vamos fazer. Mas até o dia que eu convidei todo mundo para um churrasco lá em casa, num sábado, convidei minha equipe, e a equipe veio de peso, veio todo mundo da equipe. Eu estava lá, pô, um dos meus hobbies ali é fazer churrasco, é assar carne na brasa. E aí tinha um colega meu, muito mais experiente como chefe, e aí ele falou, pô, meu, teu time está todo aqui. Eu falei, pô, galera super engajada, olha só, pá. Ele virou para mim e falou o seguinte, cara, peraí, será que eles estão aqui porque eles estão engajados, ou será que eles estão aqui porque eles receberam um pedido do chefe?
Sim.
E naquela hora lá, imagina, não, ninguém é obrigado. Mas hoje, fazendo uma reflexão, voltando lá 12, 13, 14 anos atrás, eu vejo que as pessoas vieram ali, e talvez nem todos, mas muitos, porque entenderam que isso era uma obrigação, sabe? Então, eu não estava exercendo liderança, eu não engajava meu time pela liderança, mas sim por aquele cargo que eu tinha. Então, quando a gente fala do cargo, a gente fala do chefe. Quando a gente fala da pessoa que é capaz de tocar as outras... Ibson, imagina o seguinte, pergunta para você. Quem que você gostaria, para quem que você gostaria de trabalhar hoje? Assim, uma celebridade. Para quem que você gostaria de trabalhar?
Quer dizer, eu já estou até numa parceria aí que eu achei legal do Carolho, cara. Uma celebridade aí no meio da agilidade. A gente está tendo bastante contato, é muito legal. E outro cara também, um grande salve, que eu queria trabalhar com o Alisson Vale, do Soft Desenho. O cara também, essa equipe dele é maravilhosa, né? Lembrando agora as pessoas, assim, o pessoal do... E já estou trabalhando com o Muniz também, né? Na jornada colaborativa, participando, grandes líderes, né? Grandes pessoas... Eu tô tendo sorte, tá?
Mas olha que legal, você trouxe alguns nomes. Isso aqui não é impositivo, eu não estou impondo para você, Y, vá lá trabalhar com o Muniz, Y, vá lá trabalhar com o Caroli. É o Y que tá falando, essa pessoa me toca, essa pessoa me motiva, essa pessoa me engaja, trabalhar com ela vai ser diferente de trabalhar, sei lá, com outra pessoa. Então, a liderança tem a ver com isso, tem a ver com esse impacto que as pessoas causam em você, ou o impacto que você causa nas pessoas. Eu brinco, eu digo que o líder ele tem seguidor, e que quem faz o líder são os seus seguidores e não o seu cargo. E aí, a tua pergunta que é muito pertinente, as pessoas nascem líderes, você tem o líder nato. Eu não acredito, eu acho que tem sim disposição, predisposição para algumas qualidades, alguns atributos de liderança, mas como tudo na vida, Y, a gente nasce sem falar, a gente nasce sem andar e a gente vai aprender. e onde que as pessoas erram. Y, quando você nasceu, quando seu filho nasceu, quando eu nasci, a gente não nasceu andando, não nasceu sabendo andar. Dizem que a gente toma por volta de 3 mil tombos na vida para aprender a andar. Y, 3 mil tombos! Que muitas pessoas aí, postulantes a líderes, fazem no primeiro, no segundo, no terceiro tombo, desiste da liderança, desiste, fala, ah, líder é uma coisa que não é para mim. E outra coisa, a liderança, às vezes, ela é solitária.
Sim.
Isso é uma dor, porque, poxa, é legal eu sentar aqui no meio de um monte de amigo, tomar cerveja, dar risada. Enquanto muitas dessas coisas estão acontecendo, às vezes o líder está lá, se preparando, se atualizando. E isso é um preço que tem que se pagar pela liderança. Então, cara, se você quer ser um líder, você pode sim, mas você tem que se preparar. Você precisa ser uma liderança confiante. E aqui, Y, parece mentira, tá? Parece mentira. Porque a gente vê o líder, vê a foto do LinkedIn produzida, maquiada, tem o maquiador, tem o fotógrafo profissional que foi lá e fez o clique, achou a pose ideal, e você fala, nossa, que pessoa fantástica, está lá no topo, ela é incrível, ela é blindada. Mas quando você vai sentar com ela numa mesa, aqui, ó, no one-on-one, quando você é um treinador de líderes, você vê que essa pessoa, ela faz de tudo para esconder a insegurança dela. Então você precisa ser uma pessoa confiante, você precisa ser uma pessoa produtiva. E o que é ser produtiva? É trabalhar em 80 coisas ao mesmo tempo? É garantir que você vai entregar aquilo que é mais importante para o resultado que você precisa entregar no fim do dia. E depois você precisa ser uma pessoa respeitada. E o que é ser respeitado, Y? É eu aqui, diretor, vim aqui dar um pedal.
Não, não é crachazada, não, não é crachazada. Crachazada
de respeito, porque crachazada é respeito ao cargo. Quantos gestores, quantos líderes, se tiverem hoje caído na rua, passando mal, porque a saúde é para qualquer um. É, quem está no poder não se esquiva de ter problemas de saúde. Sim. Quantos líderes, aliás, quantos gestores hoje, se tiverem na rua, passando mal, caído, agonizando, vai passar funcionário ali do lado e vai fingir que não viu. Cara, se isso acontece, você não é respeitado. Respeita o teu cargo. Não abra o olho.
Interessante, você falou sobre chefe, né, chefia e tudo. Esteve aqui ano passado um CEO de uma empresa. Não vou falar o nome dele, não. Tá? Teve um cara, gente boa beça, e trabalha com RPA, tá? E hiperautomação. Muito bacana, o cara super simples, cara da gente, assim, o cara, ele era muito operacional. E, de repente, ele foi e SEO do Brasil aqui numa empresa fora. Tá, beleza. Então, ele estava falando justamente o que você falou aí, cara. Ele falou assim, cara, ele falando, eu me amarrava em entrar em reunião. Achava o máximo lá. Então, quando eu dava meu palpite, as pessoas, pô, que legal, é isso mesmo que está pensando, blá, blá, blá. Então, ele achava, ele, para ele era normal, assim. Tava... Aí, um dos diretores mais velhos na empresa e tudo, veio conversar com ele. Vem cá, ô, Frantão. Você já notou que toda reunião que você entra, toda a sua ideia, que você fala alguma coisa, as pessoas ficam na dela e apoiam a tua ideia? Isso não está sendo bom. Eu acho legal você, né, ou ficar calado, né, ou não ir na reunião. Porque aí se tocou, é mesmo, é verdade. Tudo que eu pergunto, tudo que eu, a ideia que eu falo lá, que de repente não é a melhor, mas todo mundo com um certo receio ou medo. Então, achei interessante ele falar isso, né? Porque ele também se tocou. Falei, caramba, é verdade, eu não estou indo. Por mais que eu tenha vontade, mas que eu vou, eu fico mais observando. Tá? Posso dar até um pitaco, mas não com aquela energia toda inicial. Então, isso também pesa, né, cara? É um problema sério esse negócio. A gente tem que ficar de olho. E eu lembro muito bem, Uxa, que há uns 20 anos atrás, eu estava na Caixa Econômica, tá? Trabalhando, e um amigo meu era gerente lá, gerente na área de TI, tá? E ele falou comigo, pô, isso é legal, né, ser gerente aqui e tudo, mas eu me sinto muito sozinho. Almoçar, a galera sai para almoçar e não me convida, é muito difícil. Eu, quando convido, é diferente você sair com um amigo, tá? Então, ele falou, é muito sozinho, essa parte da gestão, isso aí, ele há 20 anos atrás, é muito difícil, você é um cara muito isolado, que as pessoas, você fica com o pé atrás de todo mundo. Mas toca o teu barco aí, meu camarada, só botei esse adendo aí que eu achei interessante para não perder.
Não, super importante, Y. E eu queria falar um pouco, Y, do que sabota essa liderança. Como que a gente desengaja, né? Desengajar mesmo. Porque se reclama aqui que o time não está engajado, será por quê? E a primeira coisa que eu trago aqui é comunicação inadequada, Y. E isso daqui, para mim, foi uma pancada muito grande. Imagina que eu viro aqui para você, Y, e falo o seguinte: ô, Y, esse boneco ali, esse ursinho que você tem atrás do teu cenário, não deve. E aí, o que eu estou falando?
Você está sendo arbitrário, né, ali, né? Você está criticando, você está sendo, né, inconveniente, não pedir informação nenhuma, não pedir opinião nenhuma, né, cara?
Faltou a vírgula, Y. Eu estou falando, esse ursinho ali atrás, não. Deve ter. Então, quer dizer, se eu me comunico de forma inadequada, cara, as pessoas, os teus liderados, podem estar recebendo, entendendo e compreendendo de uma forma, e eles vão entregar errado, não porque eles são ruins, mas porque houve uma comunicação inadequada. Olha só, esse exemplo do ursinho atrás do cenário, não, deve. Mas se eu esquecer a vírgula, ursinho lá do cenário, não deve.
Isso aí. E aí,
uma das coisas que eu aprendi, porque assim, lá atrás, quando eu estava na faculdade, aquela teoria tradicional da comunicação, diz o seguinte: você tem toda a comunicação, você tem o emissor, você tem a codificação, o meio de codificação, e a mensagem chega do outro lado, no receptor. Então imagina, eu tenho aqui, eu sou o emissor da mensagem. Então eu tenho uma mensagem no meu cérebro que eu quero passar para você, ouvinte. Você, ouvinte, que está aí do outro lado. O que eu vou fazer? Eu vou usar a linguagem, nesse exemplo, obviamente, como codificação. Estou codificando minha ideia, meu pensamento, por meio de mensagem. E eu vou usar um meio, que aqui é o ar, o microfone, a internet, para fazer com que essa minha mensagem propague até o receptor, que é você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo. E aí, antes dessa mensagem chegar até você, você precisa decodificar ela. E tem todo o ruído que pode ter. Imagina que aqui tivesse um cachorro latindo. Sim. Imagina que a internet está com uma qualidade ruim e está picando. Muitos ruídos que podem acontecer nessa comunicação. E antigamente eu achava que falha de comunicação tinha a ver com os ruídos. Mas assim, uma das coisas que eu descobri ao longo da minha carreira de treinador de líderes é que comunicação é sobre a mensagem que o receptor decodifica. Comunicação é sobre o que a pessoa entendeu e não sobre o que você diz. Eu participei uma vez de um grande projeto de engagement dentro de uma grande empresa, onde, pelo questionário de engagement do fim do ano, o clima não estava muito legal. A conclusão ali da diretoria é que as pessoas não sabiam ler as perguntas. Então, assim, coisa, né? A comunicação é sobre o que a pessoa entendeu. Então, se a comunicação está inadequada, e aí não tem só a ver com a mensagem, com a codificação, tem a ver com o momento, tem a ver com uma série de fatores. Esse é o primeiro ponto, Y. Segundo ponto que desengaja, falta de confiança. Você não confia no Y, meu amigo?
Já era.
E o que te traz confiança? Primeiro, integridade. Cara, como é que eu posso respeitar o Y se o que o Y fala não é o que o Y faz? Então você, líder, para e pensa um pouco. Eu faço o que eu prego? Não, todo mundo tem que preencher a planilha de horas. Ah, mas eu sou líder, não preciso, né? Por quê? Porque agora, pô, eu sou líder. O líder não precisa ficar prendendo. Não, mas eu vou cobrar do meu time que faça. Talvez, na sua cabeça, isso faça todo sentido, mas na cabeça dos seus liderados, por que ele me cobra uma coisa que ele sequer faz? Será que isso cria confiança, Y?
Esse é um problema, cara.
Pode falar.
Não, tô falando assim, isso é mais comum do que a gente pensa, né, cara? Isso é até a normalidade. A gente está tentando aqui. Antes de você continuar, só para dar audiência aqui, o nosso amigo Bruno Passos, ele está aqui dizendo bom dia para a gente. Acordou cedo hoje, hein, Bruno?
Bom dia, Bruno! Feliz de ter você aqui com a gente.
Sexta-feira, né? Sextou. Mas diga aí, desculpa te cortar.
A gente estava falando de falta de confiança. Então imagina que você tem assim, pô, tem um sonho aqui de trabalhar com Alisson Vale, legal, pá. E aí chega lá, o Alisson começa a te dar um monte de coisa para fazer, tal, tal, mandar instruir você, e você fala, cara, por que, que o Alisson me pede para fazer algo que ele não faz? Cara, se esse cenário acontece, vai começar a desengajar o time. Terceiro ponto, Y, terceiro ponto que derruba engajamento é falta de empatia. Então, eu chego para você, Y, e falo, putz, Y, não tô legal, cara, uma dor abdominal muito forte, eu preciso ir no médico. Cara, mas peraí, e quem vai entregar isso? Sim. Não, você não consegue segurar um pouco? Meu, agora é 8 horas da manhã, será que, meu, fica aí pelo menos até 4 da tarde, que aí a gente desenrola o que tem aqui de emergência, e depois você vai, deixa você sair mais cedo. Cara, que empatia é essa?
Cara, já vi.
Problema de saúde, cara.
Eu já tive isso, cara. Cara, foi em 2019. Cara, pra variar, né? Eu tive uma infecção urinária. Eu tava entrando no hospital com dor. Uma pessoa, uma antiga gerente, um gerente meu, me ligando, assim, para ver se eu fazia um trabalho, né? De treinamento, até e tudo de agilidade. Eu falei, olha, eu estou aqui no hospital. Entrei agora, estou agora entrando no hospital. Cara, e a pessoa insistindo. Não, mas espera aí, dá mais meia hora você dá a resposta. Eu falei, não posso dar agora. Deixa eu chegar, né, ser atendido, ver como é que vou ficar e tudo. Cara, impressionante, a pessoa estava tão preocupada em resolver o problema dela que esqueceu que eu estava... Pô,
e você é um ser humano, né? Eu já vi, Ibson, tem coisas aqui que assim, a gente conta, parece engraçado, mas não tem nada de engraçado. Eu já vi, Ibson, a pessoa sair da mesa para ir no banheiro fazer o número 2, fazer o número 2, 5 minutos depois está o chefe batendo na porta.
Sim, já vi.
Tá batendo na porta. Cara, se é uma pessoa que está uma hora no banheiro, 40 minutos no banheiro, está passando mal, eu posso até ir lá no sentido de que, ó, tá tudo bem.
Entender, é.
Não, mas, cara, 5 minutos, acho que o cara sentou lá, relaxou, quando achou que ia... Empatia que existe nesses casos. E aí você começa a desengajar time. Você fala, meu filho da mãe, cara, que vontade que você tem de acordar cedo para ir trabalhar, sabendo que você vai chegar no trabalho e encarar uma liderança que não tem empatia. E agora, aqui muito cuidado, tá? Muito cuidado. Porque agora com esse negócio de comunicação não violenta, as pessoas não entendem, pega só o título e acha que comunicação não violenta é ser bonzinho, ser cordial. Falta de empatia não te desobriga de cobrar resultado, tá? Então isso é importante. Você cobrar resultado e você, liderado, ser cobrado por resultado não é falta de empatia. Afinal de contas, você foi contratado para entregar resultado. Pode falar.
Inclusive, falando sobre comunicação não violenta, essa semana teve aqui no canal do Pipoca Ágil, a Thalita Moreira, que justamente falou sobre isso. E eu fiz a chamada no LinkedIn, foi muito gozada a chamada que eu fiz. Eu falei assim, se você quer dar bronca, mas elegantemente, sem ser agressivo, então assista o Pipoca Ágil. E ela estava falando justamente isso, cara. Não é que você, pela comunicação violenta, você vai ser um bonzinho nem nada, cara. Mas você vai de uma maneira... pode ser escrita, pode ser verbal, ou de uma atitude, demonstra uma cobrança, mas não é uma cobrança que humilha a pessoa, né? Nada disso. Mas é uma maneira empática de você cobrar. né? Fazer é uma coisa bem... E essa comunicação não violenta fica muito atrelada ao abuso moral, né? Abuso moral, não? Como é que é? Abuso moral que fala?
Assédio moral.
Moral, desculpa.
Assédio mas, assim, moral. Diga. O que acontece é que as pessoas não se dão o trabalho de ir a fundo e compreender o que é comunicação não violenta. Então, sim, eu escuto, comunicação não violenta, eu já sei o que é. É só eu não chamar o Y de caipira. É só não chamar o Y de babaca, aí eu não sou sendo violento. É só ir lá, Yzinho, que gracinha, nossa, Y, pensa bastante no que você está fazendo, pode ser que esteja desagradando as pessoas. Isso não é exemplo de comunicação não violenta. Comunicação violenta, existe um método de como você estrutura a sua frase. Comunicação violenta, ela pode ser usada para você fazer pedidos, e às vezes pedidos duros para a pessoa.
Sim.
Pedidos difíceis, mas você estrutura por meio de um processo, onde você começa ali falando de um fato, você começa trazendo um fato. Porque a gente vai entrar agora, Edson, no quarto ponto que desmotiva, que é a falta de feedback.
Sim.
Sabe aquele líder que só traz o... A gente chama aqui de fodback, não é feedback. Porque, cara, sempre que tem feedback, é porrada.
O feedback já com resultado, né? Isso já sofri muito isso aí, cara.
Cara, o feedback é o seguinte, Y, cara, eu acho que você não está muito engajado. Tá bom. O que eu quis dizer com isso?
Isso.
Bom, primeiro, eu estou julgando você. Isso. Eu estou fazendo um julgamento sumário aqui. Sem direito de defesa, quase, né? Porque eu já vim aqui com a sentença.
Isso,
você pode caminhar, se bater, querer justificar, mas você já chegou sentenciado. E a comunicação não violenta ajuda aqui, porque ela diz o seguinte, comece pelo fato. Então, qual que é o fato? O que aconteceu? Tangibiliza, traz para a realidade. E fala em cima desse fato. Diz o seu sentimento. Como que você se sentiu com esse fato que aconteceu? Foi o Y que protagonizou. Depois, traz o impacto que teve, qual foi a consequência que isso gerou, e aí sim você faz o pedido. Esse pedido pode ser duro, esse pedido pode ser um pedido duríssimo, mas usa essa estrutura. E assim, como você se sente, ou como você se sentiria, você que está aí do outro lado, e você, líder, vai pensando, será que eu já fiz isso alguma vez e não percebi? Como você, liderado, se sentiria se hoje, simplesmente, eu chegasse para você... E dissesse, Y, cara, então, meu, você não tá trabalhando bem aí, já tem um bom tempo, não tem como segurar você na empresa, cara, pega suas coisas, passa no RH e boa sorte para você. Você vai falar, pô, mas peraí, se eu não tô indo bem há muito tempo, por que ninguém nunca me falou nada?
Isso aí, esse que é o então, grande barato.
A falta de feedback desmotiva, desengaja o time.
Você... Desorienta, né? E você não tem como melhorar, porque você não sabe o que aconteceu, né? Assim, é como você falou, né? Essa organização dos fatos, o impacto, né? E de repente você propor melhoria, né? Para você falar assim: olha, é muito normal que você fala, né? É normal que eu diga, muito comum acontecer a pessoa. Quer dizer, é assim, o cara, ó, tô te observando há um tempo, certo tempo, e você não tá indo bem, vou te tirar. Mas peraí. Por que na primeira observada que não fui bem, por que o cara chegou e vem cá, o que está acontecendo contigo? Né? Você está com algum problema em casa? Você não entendeu o projeto direito? Entendeu? Como é que está o... Eu posso te ajudar aí para a gente... Né? Mas não, aí fica... Sabe o que acontece também? Desculpa interromper a tua sequência. Isso eu acho, tá? Opinião minha. Eu não sou... Quem sou eu para... Eu não sou especialista. Mas me parece que vem muito do mercado, do método mecanicista de trocar peça. Aí esse cara está falhando, troca. Põe outro. Troca. Não aperfeiçoa. Ou não quer descobrir por que ele está assim. Tá? O que está acontecendo com esse camarada? Na primeira reunião ele ficou calado. Eu vou lá falar com ele. E cara, se nessa reunião agora você ficou calado, o que aconteceu? Você está com um problema, né? Você não está conseguindo entender o projeto? Né? Vamos embora e tudo.
Mentoring e coaching aqui, Y.
É.
E a gente começa a entender a importância do mentoring e do coaching para a liderança, que é onde a gente chega nesse nosso papo. E é muito disso que você trouxe, Y. Se eu estou observando, por que eu não estou levando esses fatos para a pessoa? E preferencialmente assim que acontece. E aí, feedback, tem o feedback sanduíche, tem o feedback wrap, não importa, mas o feedback precisa ser no momento, precisa ser baseado em fato e precisa ajudar a pessoa a progredir. Então, se você não tem feedback, cara, teu time vai desengajar. E aí eu falo, não, mas pro Y eu sempre falei, sempre dei feedback. Não, é para aquele fulano, para aquela fulana lá que a gente não rolava muita empatia e tal, a gente tem dificuldade de comunicação. Mas você não dá feedback para um time sente.
Sim,
então,
com certeza.
Desengaja. Depois, Y, falta de reconhecimento. Cara, você líder reconhece em público? Porque é legal eu vir aqui no one-on-one e falar, pô, isso, eu gostei muito, cara, você mandou bem pra caramba lá. Mas por que você não fez isso na frente de todo mundo? Por que você não mandou no e-mail que tá copiado todo mundo, parabéns, tal, excelente entrega, com dados também, ajudando a nossa empresa a sair do ponto A e chegando no ponto B, reduzindo o número de bugs de uma média de 10 para uma média de 5, leva... Não é só o parabéns pelo parabéns. As pessoas sabem quando você está sendo autêntico, quando você está sendo genuíno e quando você está falando para, sabe, fingir, para foto. Sabe aquele líder que reconhece para pose, reconhece para sair na foto?
Eu ouvi isso, cara.
Não é sobre esse tipo de reconhecimento. E se você, se o time sentir que você, líder, só reconhece para sair na foto... Mas quando você está sozinho, você fala, galera, olha o que eu entreguei, não é o que o meu time, não é o que a equipe, olha o que eu estou fazendo. E aí, Y, como que a gente pega, como que as pessoas pegam, você líder, ó, como que as pessoas começam a identificar que você tem falta de reconhecimento? Porque normalmente a liderança que tem falta de reconhecimento, ela usa mais meu e eu do que nós e nosso.
Sim.
Então, ó, líder, ó, um site para você. Depois, falta de transparência.
Isso aí.
Ai, 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 ai.
Isso é batata, amigo. Isso aí.
Foi informação pela metade.
Oi, isso é um problema sério. Sabia que eu trabalhei num lugar que a gente não podia tirar férias no primeiro ano de trabalho? Não podia. Cara, eu achava... Peraí, ó, tá vencendo as minhas férias. Eu quero programar minhas férias. Aí, pelos bastidores, pela galera, ela fala assim, ah, não, normalmente aqui as pessoas, elas não tiram férias no primeiro ano. Olha o absurdo, amigo. Aí, o que acontece? Foi feito lá na época, fui cobrar, né? Vem cá, aí, minhas férias. Ih, olha, o fulaninho de tal, o gerente lá, o cara que... Não entregou e passou o prazo. Não vai dar para tirar agora, a gente está entrando num projeto novo agora. Fala, que isso, cara? É absurdo. Não tem transparência. Cara, eu preciso parar para pensar, cara, eu já vivi sem isso, cara. De você não poder tirar férias então, no primeiro ano de trabalho, cara.
Você quer ver
você onde... isso, cara? Diga aí.
Você quer ver onde começa a falta de transparência? Na entrevista.
Sim.
O descritivo da vaga pede lá que a pessoa conheça 30 ferramentas. Conheça 20 processos, pede que a pessoa tenha um conhecimento gigantesco de tudo, e aí você põe a pessoa lá para trabalhar com uma ferramenta.
Sim.
Aí, cara, ela já entrou desengajada. Às vezes ela fez uma transição, ou às vezes ela trocou de emprego pela perspectiva de trabalhar com aquelas ferramentas maravilhosas que ela trabalharia. E aí ela chega no dia para trabalhar... Ela descobre que não é nada daquilo, ou é um pouquinho daquilo, mas não é aquilo. Você faltou com transparência na entrada da pessoa. Como é que você quer engajar ela?
É difícil, cara.
Olha, eu lembro isso. Eu teve uma situação que eu entrei para trabalhar como coordenador, e assim, era faz muito tempo isso, e era para trabalhar, me venderam que era para trabalhar com ML, caso de uso. Bom, quem viveu aí os anos 2000 deve conhecer muito sobre o que era toda essa parte de Unified Modeling Language. E, cara, isso fez meus olhos brilharem ali na entrevista. Eu falei, cara, isso, eu quero essa vaga, eu quero essa vaga. Fui lá, me apliquei, passei, pedi as contas. Pedi as contas, o que significa que eu abri mão de FGTS, ou pelo menos de receber o dinheiro que eu tinha lá, de multa de FGTS, abrir mão de seguro-desemprego, abrir mão de um monte de coisa para fazer essa transição, para ir para essa vaga aqui, ó, meus olhos brilhavam. Cheguei lá, cadê? Ah, não, é uma ideia. Essa é uma ideia que a gente tem, mas ó, era tanto trabalho, mas tanto trabalho que não dava tempo de fazer caso de uso. No máximo, fazia umas bolinhas, um monte de seta e chamava aquilo de caso de uso. É, cara, faltou transparência na largada. Imagina, sim, na tua empresa, cara, hora extra é padrão. E quem não faz é mal visto. Abre o jogo na largada, porque quem entrar vai entrar com transparência, vai entrar sabendo. Porque senão, ó, a motivação vai lá para baixo. Eu entrei pensando que ia melhorar, e, cara, eu trabalho que nem um burro de carga aqui. E pior, fazer hora extra, para mim, não é o problema. O problema é quando você vê que o resultado do trabalho que você fez na hora extra não foi utilizado. Aí, sim, cara, aí ferrou de vez.
Inclusive, tem um comentário aqui, ó, do Rafael, ele mandou aqui, Rafael Chaves. É muito fácil demitir. O difícil é desenvolver o colaborador. É, esse, para mim, é onde me motiva a ser o líder. É fazer você olhar o desenvolvimento do... Porque, cara, às vezes você não está pronto para a vaga, tá? Ou no momento ali do projeto. Você não está, de repente, você... Não sei. Você começa, mas peraí. Aí você, com um bom líder, você acompanha. Por exemplo, teve até um... Eu não era líder nem nada, mas eu lembro... Eu conto esse caso aqui. Eu estava atuando como PO e entrou um SM novo. Tá? Aí, pá, o SM novo, mas eu estava vendo que estava muito perdido, cara, mas muito perdido mesmo. E às vezes ausente, pá, pá, pá. Aí, interessante, achei estranho, cara. O cara estava muito perdido e muito ausente em determinadas situações. Aí eu fui, cara, conversar com ele. Pô, meu amigo, tudo bem contigo? Tudo jóia? Como é que estão as coisas aí? Como é que está em família, casa, filhos e tudo? Ah, não tenho filho, não, mas. E aí, tudo tranquilo? Tudo com saúde? Aí, tipo, pô, cara, não está não. Minha mãe está no CTI. E eu tô indo lá. Eu falei, putz, então saca o lance. O cara não tava com a cabeça no projeto. Ele tava ausente em alguns momentos. Ele tava meio perdido. Aí o que, que acontece? Falei, cara, vou ter que conversar com o delivery manager. A gente tem que conversar para, né, ter a empatia e tentar fazer, não é substituição, mas te dar um apoio. Tá? A gente apoiar ele. Né, nos repórter que tinha que dar para o stakeholder, coisas desse tipo. E pegar um pouco mais leve, né? Porque não tem isso. Então, cara, se você não sacar isso, cara, não tem como você manter o engajado as pessoas, né? Isso é interessante.
Então, você tocou em alguns pontos interessantes aqui. Aliás, a mensagem do Felipe, é isso? Se você puder pôr aqui na tela.
Não, do Felipe não, é do Rafael Chaves.
Desculpa, Rafael. É, eu não sei de onde eu tirei Felipe, mas é Rafael Chaves. É, uma das coisas que o líder precisa entender é que é o seguinte, ele não vai mudar o colaborador. O desenvolvimento do colaborador é responsabilidade do colaborador. O líder não vai desenvolver. Quem vai se desenvolver é o colaborador. O que a gente tem de grande problema hoje, que eu enxergo quando a gente vai para a execução, quando a gente vai, como eu brinco, para o jogo jogado, em campo, ali, é que muitos colaboradores acreditam que o desenvolvimento dele é responsabilidade da empresa. Ele fica parado, apertando o parafuso, que é o que ele sabe fazer, e ele quer que a empresa ofereça para ele o treinamento, ele quer que a empresa deixe ele fazer esse treinamento no horário de trabalho, ele acha que é da empresa. O papel do líder nessa transformação é, de alguma maneira, fazer com que esse colaborador perceba que a responsabilidade pelo desenvolvimento dele é dele.
Agora, eu quero dar uma observação, já que você tocou nesse assunto. O Pipoca Ágil está internacional, né? Que eu tenho programas fora do Brasil, né? Então, tem a Europa Ágil, tá? E também tem Chegando em Portugal. E vou ter agora, futuramente, em Amsterdã, com um amigo meu, Leandro, que está lá na Holanda. E uma coisa que acontece, assim, que é cultural. Lá em Portugal, pelo relato das pessoas aqui, na Europa é mais ou menos assim, porque o ritmo é diferente de trabalho, eles são muito conservadores e tudo. Tanto que o Humberto Bassan falou assim mesmo, esse que deu o depoimento aqui, falou assim, Ibson, quando você fala para sua chefia, né, sua coordenação, sei lá que for, que você tem que fazer um curso, eles dão preferência para você fazer na hora do trabalho, porque ele vai agregar, porque o ritmo de trabalho é diferente. Tá? Então é interessante como é que o bem-estar, né, ele fala assim, Ibson, todos os eventos que é para melhorar o seu trabalho, eles são feitos no horário de trabalho. Tá? Se você for falar com um gestor lá na Europa, né, no caso Portugal, especificamente em Portugal, que as pessoas fizeram esse testemunho, em que eles fazem tudo para você não fazer fora do trabalho, para você ficar com a família. Interessante isso, né? Isso é cultural, mas também, cara.
Não, mas entenda uma coisa. A gente tem treinamentos que são em horário de trabalho também, muito mandatório, sim, sim. Compliance, que você é obrigado a fazer e fazer na hora do trabalho. Mas, assim, o que é importante entender é que eles não vão deixar você fazer no seu horário de trabalho treinamento que não agregue, e você falou,
sim, perfeito, para a sua
função. Então, é o seguinte, quando a gente fala de desenvolver o colaborador, não é desenvolver ele para a função que ele está hoje, que ele pode não gostar, tá? É você desenvolver o colaborador para ele ser feliz fazendo o que ele gosta, o que ele quer, o que ele
sim, estuda. Sim, isso.
Essa liderança é difícil, a gente vai falar um pouco do coaching, do mentoring, que ajuda a chegar. Eu queria só rapidamente encerrar esses dois pontos, que a falta de liderança autêntica é o líder que não tem valores e princípios. Parece que eu estou brigando pela minha sobrevida na empresa. Então, cara, eu rasgo meus valores, eu rasgo princípios. Sim. E é, cara, vamos entregar a sujeira para baixo do tapete, vamos entregar cheio de problema mesmo. A gente sabe, mas a gente finge que não sabe, deixa pegarem lá na frente, a gente sai aqui correndo para consertar. Se você não tem uma liderança autêntica, ó, motivação lá para baixo. E por último, e não menos importante, quando a gente fala de liderança ágil, é flexibilidade e adaptabilidade. Se você não é um líder flexível, se você não é um líder que permite que o time pivote, que o time mude direção, cara, ó, engajamento vai lá para baixo. E aí, Y, a gente entra aqui no ponto principal, que é a importância do mentoring e do coaching para esse desenvolvimento, para a liderança ágil. E aí, primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o mentoring, o que é o coaching, porque são coisas diferentes, as pessoas não compreendem. Elas acham que mentor e coach é a mesma coisa. Então, você, líder, você que é uma liderança ágil, entenda a diferença. Quando eu falo de mentor, o que o mentor agrega? O que o mentor leva para o seu mentorando? O mentor leva a história dele e inspira o mentorando a partir da história e da vivência dele. Então, eu vou compartilhar com você isso, a minha vivência, a minha história, como eu cheguei até aqui, os métodos que eu usei, as práticas que eu usei. Para quê? Para que você, Y, se inspire e use os insights que eu te dei para chegar até aqui, chegar até onde eu estou. Não dá para você mentorar uma pessoa para algo que você não viveu. Então, sim, imagina eu querer mentorar um médico para ele fazer uma cirurgia cardíaca. Meu amigo, um paciente, ele vai morrer. Não dá. Você mentora pessoas dentro da sua área. Por exemplo, sim, eu tenho hoje o programa CPR, que é o meu programa de formação de liderança destemida. O programa CPR vem de confiança, produtividade e respeito, que é o que a gente desenvolve no líder. Ele é baseado no quê? Na minha história, de como eu desenvolvi confiança em mim, de como que eu conquistei o respeito das pessoas, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou, e como que eu me tornei uma pessoa produtiva. As pessoas olham para mim e falam, uxa, como que você dá conta de de fazer tantas coisas? Cara, tem técnicas, tem processos, tem métodos, tem ferramentas que eu uso, e é sobre isso que a gente vai falar. Então, o mentor, ele traz para a pessoa a sua história e inspiração de como você chegou nesse estado. Já o coaching é diferente. O coaching, eu não vou trazer minha experiência para você, Ibson. Eu vou fazer as perguntas certas para que você reflita sobre a situação. Dá tempo de a gente fazer um bate-bola aqui de coaching?
Dá.
Tranquilo, então, imagina o seguinte, Ibson. Imagina que a gente começou agora uma sessão de coaching. Imagina que eu sou um líder. E você veio até a mim trazer uma pergunta. Me faça qualquer tipo de pergunta, obviamente ligado ao trabalho, e alguma situação que você esteja vivendo ou que você já viveu.
Olha, eu posso até pegar uma pergunta que está na audiência aqui, não sei se você viu aí, já viu.
Vamos lá, vamos lá.
Ó, bom dia, qual a melhor dificuldade na visão de vocês de um líder? Conteúdo muito bom e me identificando bastante, tá?
Que legal, Felipe. Cara, eu acho que a gente falou um pouquinho, mas uma das coisas que eu sinto, assim, que na liderança, o líder, ele se perde um pouco, é a falta de confiança. E tudo que ele faz, que ele aparece, que ele aparenta, ele se sente como se ele estivesse se auto-sabotando. Não, eu tenho que falar para não passar fraqueza. E aí ele começa a agir por instinto, falar umas bobagens, pôr o time para tocar coisas que, no fundo, ele sabe que não deveria, mas ele sabe que se ele não fizer, pode ser que enxerguem ele como uma liderança fraca. Então, para mim, dentro da minha experiência, do que eu tenho vivenciado, é falta de confiança, Felipe. Falta de confiança que faz com que a liderança acabe tendo uma liderança autoritária, acabe sendo até intrusivo, abusivo, assédio moral que o Ibson trouxe. Muitas vezes, é mera falta de confiança. E é como desenvolver essa confiança no líder. É como o líder ter tranquilidade para falar de cagadas que ele fez na vida dele enquanto colaborador. Y, eu vim da área técnica. Eu fui programador, eu fui desenvolvedor de sistemas há muitos anos atrás. Cara, já teve situação de eu estar com a mão na produção, eu dar um update na coluna errada.
Sim.
Imagina, você dá um update, você muda tudo. Para quem não entende, dá um update é você mudar dados de um cadastro. Eu precisava mudar a coluna A e eu mudei a coluna B. Na hora que eu dei o enter, eu falei: vou ser demitido, ferrou. E aí, cara, o que eu faço? Abro e viro pro meu chefe e falo: cara, meu, fiz uma cagada aqui, tô tentando consertar. Ou eu tento consertar quietinho, porque afinal, se eu conseguir, ninguém vai ver, não deu problema nenhum. Cara, é verdade.
Isso é normal, né? Isso acontecer.
Esse é um valor, é integridade.
É integridade.
E depois que você já virou líder, cara, você tem coragem de virar para o teu liderado, que você precisa dar o exemplo e falar: cara, eu já fiz merda, eu já ferrei com o negócio. O que é importante é a lição e o aprendizado que você tira disso, para que isso nunca mais se repita. Todas as vezes depois dessa, eu fazia um double check. Então, tem que mudar alguma coisa? Pera aí, tá aqui, tô pronto para executar? Tô. Pera, antes de eu executar, deixa eu ver se tá certo. Deixa eu mapear se eu não tem nada errado aqui, se eu não tô colocando em risco nenhuma informação que pode, às vezes, parar o funcionamento de uma empresa. Então, Sim. Assim, tudo isso, você, como líder, precisa ter, primeiro, confiança para você compartilhar erros do teu passado, com a certeza e com a convicção de que isso não vai desmerecer, não vai fazer... Ah, se o meu liderado souber que eu errei no passado, ele vai errar também. Não, então eu tenho que fingir que eu sou a pessoa certa, eu tenho que fingir que eu sou a pessoa correta, para que as pessoas me admirem. Eu acho que as pessoas admiram mais a gente quando a gente é autêntico. E eu tenho percebido isso muito no meu treinamento de líderes, Y. Porque eu conto no meu treinamento de líderes sobre a minha infância. Eu fui criado por uma mãe que veio da roça. E tudo bem, cara, isso não é problema nenhum. Minha mãe nasceu em 1936, lá no meio da roça mesmo, lá em Minas.
Sim, sim.
E a mentalidade de quem vem de uma roça é uma mentalidade de escassez. Então, as roupas que eu usava na minha infância, era tudo, a maioria, comprado em bazar beneficente. Sim. Eu usava roupas de segunda, terceira mão. E, bom, já a roupa está desgastada, faz um rasguinho aqui, tá? Minha mãe ia lá, costurava com agulha e tal. E, olha, eu ia com roupas para a escola, assim, toda remendada, toda cheia de fuxico e tal. E aí, ali com o Pedro Bismarck na televisão, fazendo o papel, interpretando o Nelson da Capitinga, meu apelido na escola virou Nelson da Capitinga. E, nossa, eu tinha muita vergonha de contar isso até pouco tempo atrás. É só quando você transcende o seu passado, quando você enfrenta os teus medos, enfrenta o teu histórico, o teu passado, que você vem aqui e abre de coração. Cara, que problema tinha? Não tinha problema nenhum. Era o mindset da minha mãe estava correta de acordo com o mindset dela. Eu não tinha culpa nenhuma. A culpa é dos imbecis que ficavam me chamando de Nelson da Capitinga, cara. Não tinha nada de errado comigo. E não tinha nada de errado com aquela situação para aquele momento. E quando você compreende isso, você tem uma leveza para falar tão grande e você começa a ver que tem muita gente, muitos líderes que falam, cara, eu também tinha um apelido lá, mas, cara, eu não estou preparado para vir aqui e contar para todo mundo. Mas, Y, vamos voltar naquela questão do coaching, porque a pergunta foi legal, mas o coaching é menos diretivo e eu vou te mostrar como. Me traz uma pergunta, Y, de alguma situação que você passou e tal, que você gostaria de uma opinião.
Quando a pessoa dá um feedback para você e você sabe que ela está mentindo. Ela mentiu para você.
Tá, então vamos lá, Y. Imagina que você está me trazendo isso aqui. Y, eu queria que você me tangibilizasse isso. Eu queria que você me trouxesse um exemplo, um fato que aconteceu.
O fato é o seguinte, é quando a pessoa chega para você, olha, eu vou te tirar de um projeto porque para te proteger, tá? Você não vai entrar agora, não. Mas aí você sabe que você foi demitido.
E uma coisa, como é que você sabe que você foi demitido? Por que que você tem essa convicção? O que que é real nisso?
E o que não, que é... Eu tô falando é um fictício, tá?
Mas esse é o ponto do coaching, Y. Como coaching, o que que é o coaching? Eu te direcionar por meio de perguntas. E o que eu tô fazendo aqui é levando você a tirar a sua própria conclusão. E óbvio, as minhas perguntas podem direcionar você para algum ponto. Mas assim, o mais...
É um cenário que eu tô fazendo aqui, um cenário. Você perguntou como é que eu soube que foi demitido, é isso?
Isso. Qual que, como é que você tem essa convicção e certeza de que foi demitido, sendo que você acabou de me falar que você foi apenas afastado?
É, mas aí foi demitido. Aí, esse é um cenário fictício, tá? Isso não é real. Tá? Fala bem pra galera aí. Isso não é real. Porque quando eu cheguei, né? Ó, você vai ser... Porque a gente vai te proteger, o projeto é legal. E no dia seguinte, recebo uma carta. Carta não, me ligaram do RH. Ó, eu tô dispensando aqui os seus serviços pra... E, caramba!
Y, na sua opinião, por que você foi desligado?
Aí o que acontece? Nesse cenário específico que eu não atendi, né, os quesitos que estava ali no meio. Eu acho que deve ser isso, né? E o...
Quais foram os quesitos? Assim, por que eu acho? Eu queria que você trouxesse assim, um pouco mais de detalhe. Quais quesitos?
O que acontece? Que... É fictício isso, tá, gente? Fiquem assustados comigo, não. É só
uma... Não, mas a gente pode parar aqui, porque a gente está estourando o tempo, mas o que eu quero mostrar aqui é que o coaching é direcionamento. Eu nunca vou dar um coaching para o Y e falar, Y, faça isso, 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 isso.
Ah,
isso.
Sim.
Isso não é coaching. Coaching é direcionar. E o meu papel como coach e o meu papel de líder ao fazer coaching com os meus liderados é fazer com que eles cheguem a conclusões próprias. Isso é muito importante, isso traz autonomia, isso traz confiança, isso faz com que o seu liderado ele passe a se sentir ativo, ele passe a se sentir no comando. Eu posso virar para você e falar, Y, você fez isso errado. Eu posso virar para vocês e falar, Y, se você tivesse que refazer, recomeçar agora essa entrega que você fez, o que você teria feito de diferente? E eu vou levando o Y ao próprio Y falar, cara, não, eu preciso melhorar isso. E é muito mais autêntico e muito mais provável que você mude quando você sentir que é você que entendeu isso.
Sim,
sim. Ter um cara de fora criticando o meu trabalho. Então, quando você é um líder, uma liderança ágil, use o mentoring. Para quê? Para servir de inspiração para o seu time. Para mostrar para ele como vocês chegaram até ali. Mas nunca dizendo, você tem que fazer igual a mim. Porque as pessoas são diferentes. Elas têm valores diferentes. Elas estudaram em escolas diferentes. Elas foram formadas por famílias diferentes. Elas participaram de círculos sociais diferentes. Imagina só, eu vim de uma família empreendedora. Então eu tenho esse viés, vontade de dono, tal. Eu chego, eu quero fazer, meu, eu quero pôr e tal. mas o meu liderado, ele veio de uma comunidade, estudou numa escola pública, ele não teve muita base familiar, o pai saiu de casa, foi criado pela mãe, às vezes foi criado pela avó, junto com outros, muitas pessoas. Durante a infância dessa pessoa, tudo que ela recebia, você é burro, você não é capaz, sai dessa, esquece disso. Como é que você pode querer mentorar essa pessoa e exigir que ela seja igual a você? Quando você mentora, você serve de exemplo. Você fala, olha, isso foi como eu cheguei aqui. Essas foram as ferramentas que eu usei. Está aqui o menu. Se sirva. Se sirva. Veja o que faz sentido ou não da minha inspiração, da inspiração de como eu cheguei até aqui. Às vezes, cara, eu cheguei até aqui fazendo hora extra pra caramba. Eu cheguei até aqui sacrificando minha família, sacrificando meu filho. Será que o teu colaborador está disposto a isso? O líder ágil compreende essa nuance. O líder ágil compreende o momento do teu colaborador. O líder ágil entende, sobretudo, que é muito mais sobre ajudar o colaborador a realizar o sonho dele do que fazer com que o colaborador resolva simplesmente o meu problema de agora. É um pensamento de médio e longo prazo. E de forma muito transparente. Ibson, digamos que você é o liderado, eu sou o líder. Ibson, eu quero muito te ajudar a realizar o teu sonho. Mas para isso, eu preciso que neste momento você me ajude a entregar aquilo que a gente precisa enquanto time. Talvez para você nesse momento seja um sacrifício. Você não vá fazer com tanta emoção e com tanto coração quanto você faria o teu sonho. Mas me ajuda aqui, que eu te ajudo aí. Eu tenho contato, como líder, normalmente você tem um networking muito mais vasto e muito mais amplo, que você pode recomendar, que você pode trazer para fazer um bate-papo, que você pode trazer até para palestrar dentro do teu, da tua companhia. Né? Você, como líder, precisa desenvolver o teu liderado para o sonho dele, garantindo que, enquanto ele está no seu time, ele, na contrapartida, ele entrega o valor que você precisa. Pior coisa, e a gente falou aqui de vários pontos que causam desengajamento. Por exemplo, ao invés de falar, Ibson, você tem que bater a meta, 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 tem que bater a meta. Ibson, faz 200 ligações hoje para bater a meta. Ibson, faz isso. Ibson, faz assim. Ibson, faz assado. Ibson, faz assim. Ibson, faz assado. É muito mais ágil, né? Muito mais uma liderança ágil, que senta com Ibson e fala, Ibson, quanto você precisava entregar? Quanto você entregou? O que, que você acredita que faltou? Por que, que você acha que você não chegou nesse número? O que, que você imagina que você possa fazer agora? Ah, não sei. É muito comum, né? Ah, eu tenho essa conversa, mas meu colaborador não engaja. E aí você vai começar com o mentoring. Então, olha só, eu vou contar para você como eu cheguei. Eu queria que você prestasse atenção na minha história e tirasse daqui aprendizados ou fatores que você pode levar para o teu dia a dia, para te inspirar a tentar reduzir essa lacuna entre o que você precisava entregar e o que você de fato entregou. Conta a sua história, e não conta a sua história linda, né? Não conta o seu livro da Disney, porque o livro da Disney, ele é ficção, e aí você começa a perder a transparência, a falta de empatia. Cara, conta, você já teve na posição dele? De não conseguir bater meta, de estar angustiado. De repente, cara, essa é uma história linda que você tem vergonha como líder de contar. Olha, eu quero falar quando nasceu meu filho. Cara, eu tive problema, meu filho ficou na UTI, eu perdi completamente o senso. Minha cabeça era minha família, mas eu tinha que trabalhar, tinha que bater meta. Cara, a meta não vinha. Que eu fiz? Fui lá e pedi um mês de licença, antecipei minhas férias, porque eu tinha um problema para resolver. Isso não é errado, isso não é feio. Falar que não bateu meta e eu, ó, hoje eu sou líder, eu tenho que falar que eu era bom pra caramba. Não é isso, cara. Você, líder, precisa se conscientizar que você também já teve problema, você também já teve dificuldade e a tua história real, verdadeira e autêntica é que vai engajar teu time e vai falar, cara, eu tenho um puta tesão de trabalhar com essa pessoa. Como você falou, Ibson, cara, trabalhar com o Muniz para mim é uma alegria, trabalhar com o Alisson Vale, trabalhar com o Caroli. Cara, por quê? Porque são pessoas que te inspiram pelas histórias dessas pessoas, pelo que elas já viveram, pelo que você percebe, pelo contato que você teve. E nada pior do que falar, cara, meu chefe não é nem um pouco humilde, filho da mãe, desgraçado. Aí você vai entrar no momento onde você tem uma briga de lados, né? É o chefe, os funcionários, um querendo pegar o outro. Então, quando a gente fala de liderança ágil, o mentoring e o coaching, eles são essenciais para que você engaje o teu time, desenvolva o teu time, faça com que o teu time comece a entregar num nível e num potencial jamais visto. E essa aí, Ibson, para a gente encerrar...
Tem aqui uma pergunta do o Felipe está interessado. Essas técnicas se aplicam a todos os tipos de líderes? Desde um líder de equipe de faxina com poucas pessoas até um líder de uma grande empresa.
Excelente pergunta, Felipe. Eu falo muito sobre a pirâmide de Maslow. Em 1943, um cara chamado Abraham Harold Maslow publicou um artigo que ele definia a hierarquia das necessidades humanas. E tinha 5 níveis de hierarquia. Ele dizia que a motivação está ligada a esses 5 níveis de hierarquia. E aí, o que, que ele diz? Que primeiro, o ser humano está no nível fisiológico, ou seja, eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu preciso ir no banheiro, eu preciso que o meu nível celular, que as minhas células se comuniquem umas com as outras. Se eu tenho um desarranjo celular no meu corpo, eu não vou produzir nada, cara. Eu estou parado aqui, eu estou no nível fisiológico. E aí a gente começa a ver, Ibson, entender como que a nossa sociedade, como o nosso campo empresarial e corporativo se moldou à pirâmide de Maslow. Porque você já parou para pensar? Por que, que você recebe o Vale Alimentação? Por que você recebe um Vale Refeição? Por que, que a gente tem o INSS que socorre você e garante uma receita quando o seu nível celular não está bom, quando você está doente? Olha só que legal. A empresa precisa garantir que você passou do nível fisiológico para você produzir alguma coisa. Se não, cara, você está lutando pela tua alimentação. Esquece. Você não está preocupado em entregar resultado. Você está se preocupando com o que você vai comer hoje na janta. E aí, depois que você passa desse nível inicial, que é o nível ali, mais o topo, a base da pirâmide, que é o nível fisiológico, você vai para o nível de segurança. E não é a segurança de andar no carro blindado. É a segurança do quê? De você ter uma receita mensal recorrente.
Sim.
Já parou para pensar por que as empresas pagam salário?
É, isso aí.
Essa receita mensal recorrente. A receita mensal recorrente traz uma outra segurança, que é a segurança de uma moradia. Não precisa ser a casa própria, pode ser alugado, pode ser uma república que você divide com outras pessoas, mas ela vai te trazendo segurança. Então, os níveis fisiológicos de segurança são níveis que as empresas resolvem com o pacote de benefício que ela te oferece na contratação. E aí a gente vai subindo na pirâmide. A gente entra no nível do relacionamento. E aqui as pessoas começam a se perder, Ibson, porque as empresas podem até buscar oferecer um ambiente seguro, mas, cara, ninguém resolve o problema que você tem com a sua mãe. Ninguém Sim. resolve o problema que você tem com o seu pai. Ninguém resolve o problema que você tem com a família. Ninguém resolve o problema que você tem com os vizinhos. Então, o nível de relacionamento é onde a grande maioria das pessoas começam a se perder. E você só vai ir para o nível da estima a hora que você resolver os seus problemas de relacionamento. E é na estima que está confiança e respeito. E depois que você atinge o nível da estima, você sobe para a realização pessoal. E ali é onde você é produtivo. Porque é na realização pessoal que você está literalmente cagando para a opinião alheia. Você já conquistou confiança, você já conquistou respeito, você faz o que você julga que é correto. E é ali que você tem a sua produtividade plena. Pergunta do Felipe: é qualquer líder? Qualquer líder pode fazer. O que a gente tem que olhar para o liderado é em que estágio dessa pirâmide de Maslow que ele está. Se você querer trabalhar conscientização numa pessoa que está brigando pelo fisiológico, não vai andar, cara. O cara está trabalhando para comer. E nesse caso, você tem que ser absolutamente diretivo. Nesse caso, você vai falar, você tem que fazer isso, assim, esse é o número, assim chega. E, obviamente, quando ele vai evoluindo na pirâmide ou quando ele vai ganhando maturidade e consciência, você vai deixando de ser diretivo e passando a ser apoiador. Então, é isso. A gente tem fases e estágios e etapas de desenvolvimento do colaborador, onde você começa com um comportamento de liderança diretiva, ou seja, você direciona a pessoa e você vai passando por um comportamento de apoio, onde você apoia a pessoa. Essa liderança ágil que a gente trouxe aqui do mentoring e do coaching, ela vai servir para quem já está nesse nível de ser apoiado. Esse ponto é importante. Aliás,
legal, isso é bom, né?
Para trazer, para a gente mostrar que tem momentos do colaborador que é menos mentoring e coaching e mais direcionamento.
Muito legal, bom. Interessante. Isso é muito bem explicado. Muito... Gostei, cara, que aprendi muita coisa aí nesse bate-papo que ontem nós estávamos conversando. Aí eu convidei, que normalmente não faço essa hora, né? Como, quando você ainda não estava aqui, né? Aí eu falei com a galera, estava no início aí, gente, hoje, toda sexta-feira, às 7h30, estou eu e o Muniz no Encontro Ágil. Mas como hoje o Muniz falou que não poderia vir, eu falei, cara, então eu falei o seguinte, vamos embora colocar aí, e calhou de você me ligar ontem, né, o Renato? Foi muito legal isso, né? Como é que se diz? Os universos se encontram, né? Fora isso, meu camarada, já estamos com 1h15, cara. Acho que foi um dos primeiros episódios desse ano, né? Também tem pouco episódio esse ano, que demorou mais de 50, 60 minutos.
Muito tem bom, caldo, cara. Tem caldo. Caldo é bom, a gente vai.
É, não, com certeza. Fica tranquilo. Então, meu amigo, diga.
Eu quero agradecer muito pelo espaço, por essa oportunidade de falar sobre liderança. Quero lembrar as pessoas que estão assistindo, que estão escutando, que eu sou treinador de líderes, que eu ajudo líderes a serem pessoas mais confiantes, produtivas e respeitadas. E se você hoje é um líder, se você sente que algo do que a gente trouxe aqui impactou você, se você sente que você pode melhorar essa sua liderança, se você é um aspirante a líder e você quer se desenvolver como um líder, não deixa de entrar em programa CPR, Confiança, Produtividade e Respeito, então, programacpr.com.br. Peça mais informações desse treinamento. E se você quiser também um trabalho de assessoria e de desenvolvimento pessoal, entre em contato comigo, me chama ali no LinkedIn, Renato Ucha, no Instagram, @ucharenato, que vai ser o maior prazer em ajudar você a ser esse líder que você pode ser. Esse valente, esse líder destemido, que enfrenta o teu passado e seus medos para ser uma pessoa humana e arrebentar. Trazer o maior resultado possível para a sua equipe, para o seu time, para a sua casa, porque o líder destemido, Ibson, não é só um líder dentro, no trabalho, ele é um líder dentro de casa, ele é mais compreendido pela esposa, ela é mais compreendida pelo marido e tem um relacionamento muito mais harmônico do que a pessoa que é chefe e chega em casa com a tensão, com nervosismo, com medo, com... Então fica essas dicas. Obrigado,
Substituir o Muniz hoje. Tá joia. A parada é o seguinte, cara. Vou dar um spoiler para amanhã. Amanhã, o Pipoca Ágil vai receber aqui, às 9 horas da manhã, duas pessoas muito legais, a Mônica e o Marcelo. A gente vai falar sobre o layoff, né, que está acontecendo, as demissões em massa. Vai ser bem tranquilo, não sei como é que vai rolar, mas a gente vai comentar sobre isso. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, Pipoca Ágil, falando sobre demissões em massa. E na segunda-feira nós estaremos aqui falando sobre certificações do Mundo Ágil. E tem outras coisas também, vai rolar aí direitinho. Tá bom, gente? Então, um grande abraço aí. Fica aí, Ucha. E vamos dar um tchau pra galera. Sextou, cara. Que bom que sextou. A gente tá tranquilo. Valeu, galera. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Até.